relatório da OCDE aponta impactos da pandemia na educação brasileira. Partículas de aerossóis reduzem o aquecimento do planeta, mas pioram a qualidade do ar e afetam a saúde. Aluguel de abelhas aumenta a produtividade no campo de forma sustentável. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre os resultados do Education at a Glance, o relatório anual da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne dados estatísticos sobre educação e compara o desempenho de 46 países. A edição mais recente do relatório mostra que, enquanto várias nações aumentaram seus gastos em educação para enfrentar os obstáculos gerados pela pandemia, os investimentos no Brasil ficaram estacionados. Outro dado contundente é que a taxa de desemprego entre jovens com ensino médio completo cresceu mais de 3% no Brasil em 2020, acima da média mundial. O nosso entrevistado é Mozart Neves Ramos, titular da cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados da USP em Ribeirão Preto. Ele vai falar sobre os resultados do relatório e discutir o que precisa ser feito para reduzir as desigualdades na educação brasileira. Outro tema do programa é a influência dos aerossóis no clima do planeta. Essas pequenas partículas que ficam suspensas na atmosfera reduzem o aquecimento causado por gases estufa, mas isso não é uma boa notícia, porque elas pioram a qualidade do ar e podem prejudicar a saúde. Vamos conversar sobre esse tema com o físico Eduardo Landulfo. Ele é coordenador do Laboratório de Aplicações Ambientais de Laser do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, e também é um dos pesquisadores de um projeto financiado pela FAPESP para estudar a qualidade do ar e o clima na região metropolitana de São Paulo. E vamos conversar também sobre a polinização assistida, uma prática que introduz abelhas em lavouras para elevar a produtividade. Nosso entrevistado é o biólogo Cristiano Menezes, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. A instituição é parceira da Agrobi, uma startup que conecta agricultores e criadores de abelhas. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. Para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Como continua sendo importante respeitar o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Em um artigo de opinião publicado na revista médica The Lancet, um grupo de pesquisadores argumentou contra a ideia de se aplicar uma dose de reforço das vacinas contra a Covid-19 na maior parte da população, como alguns países querem fazer. Os cientistas defendem que a administração da dose extra seja evitada até que estudos mais robustos definam melhor a necessidade do reforço e até que uma proporção maior de pessoas, em especial nos países de renda média e baixa, onde faltam vacinas, tenha recebido pelo menos uma dose do imunizante. Coordenado pelos médicos Philip Krause, da Agência de Controle de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, e Ana Maria Renal Restrepo, da Organização Mundial da Saúde, o grupo considera que a dose de reforço pode ser recomendada para pessoas com um sistema imune debilitado ou que tenham recebido vacinas de baixa eficácia. Já para o restante da população, isso seria necessário caso a proteção da imunização se perca com o tempo ou surjam variantes que escapem às vacinas.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O Education at a Glance é um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que é publicado anualmente. O trabalho examina os resultados de aprendizagem em 46 países e tem como objetivo dar suporte para a formulação de políticas públicas. Na sua edição de 2021, O relatório destaca ao menos duas notícias ruins sobre o desempenho da educação brasileira durante a pandemia. O aumento, acima da média dos outros países, do desemprego entre a população jovem e a estagnação nos investimentos destinados à educação. Para falar sobre os impactos da pandemia na educação e comentar os principais dados apresentados no relatório, nós vamos conversar agora por Skype com o engenheiro e especialista em educação, Mozar Neves Ramos. Ele é titular da cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP, em Ribeirão Preto, e é membro do Conselho Superior da FAPESP. Olá, professor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Uma grande alegria, Fabrício, parabenizar pelo importante trabalho que vem sendo feito em prol da educação, da ciência e da tecnologia. E um tema muito relevante, não é? Esse que você traz agora, que é os impactos da pandemia na educação.
Pois é, professor. Eu queria começar perguntando quais foram os principais impactos da pandemia no ensino brasileiro que ficaram evidenciados nesse novo relatório da OCDE.
Bom, em primeiro lugar, fica muito claro o impacto nos déficits de aprendizagens que se acentuaram enormemente por conta da pandemia, principalmente nas crianças menores, nos anos iniciais do ensino fundamental, isso está muito evidente, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. O segundo aspecto foi o aumento da desigualdade educacional. As crianças e jovens mais aquinhoadas do ponto de vista socioeconômico, tiveram muito maiores possibilidades de aprendizagem, de desenvolvimento, não obstante as questões socioemocionais, de se desenvolver em relação àquelas crianças de menor renda, que tiveram muitas dificuldades de acesso ao ensino remoto. E o terceiro aspecto, fica muito claro também, o possível aumento na evasão escolar, principalmente entre os jovens, que estão sendo muito pressionados na busca por atividades laborais, de tal maneira que complementem a renda familiar.
O Brasil não destinou recursos extras à educação durante a pandemia, não é isso? Os outros países da OCDE tiveram esse mesmo comportamento?
Olha, houve naturalmente um aspecto que primeiro precisa ser considerado, o valor de uma coordenação nacional num momento como esse, ou seja, o papel do Ministério da Educação, que é fundamental na articulação com as redes de ensino, tanto municipais como estaduais. Isso não envolve necessariamente dinheiro, mas ele é central para o planejamento. O segundo aspecto é que, de fato, o MEC repassou em determinados momentos recursos para certos insumos necessários à questão das sanitárias, às questões da segurança nas escolas, mas considerando o volume, o tamanho das redes públicas, tanto municipais como estaduais, o per capita foi muito pequeno. Então, eu diria que no Brasil nós tivemos dois grandes problemas. Além do financiamento, que não foi suficiente, longe disso, inclusive, Fabrício, há um que eu entendo que seria muito importante, e ainda é muito importante, que é o acesso das crianças de mais baixa renda ao ensino remoto, às novas tecnologias. Milhões de crianças, não são milhares, milhões de crianças ficaram 3 semestres letivos escolares sem acesso às atividades remotas, porque não tinham conectividade. E o Brasil tinha dinheiro para fazer isso através do FUST, que é o Fundo da Universalização do Sistema de Telecomunicações, que tem em caixa hoje 23 bilhões de reais e parte desses recursos poderiam e deveriam ser empregados para a conectividade digital, banda larga, internet, e não é luxo, é o caderno e o lápis do século XXI, para a formação de professores para essa nova modalidade, sem falar, como eu disse antes, na não coordenação nacional por parte do Ministério da Educação junto às redes públicas de ensino. Quem fez isso muito bem foi o Conselho Nacional de Educação.
Nós estamos conversando com Mozar Neves Ramos, titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP, em Ribeirão Preto. Professor, o governo de fato considerava que não deveria investir em conectividade. Teve inclusive um projeto de lei aprovado prevendo investimentos federais em internet para os alunos que chegou a ser vetado pelo governo federal. O veto foi derrubado pelo Congresso. E qual foi a justificativa do governo? Quer dizer, como entender esse comportamento?
Esse foi um projeto de lei que foi aprovado no Congresso do deputado Edilvan, do Ceará, que já foi secretário de Educação daquele estado e que foi vetado pela Presidência da República, sob o argumento de que não teria recursos para essa finalidade de prover educação digital, conectividade, internet, banda larga, para as crianças mais pobres desse país. E, como eu disse, há o FUSTE, que poderia ser plenamente adequado para essa finalidade, e que, portanto, daria condições não apenas de entrar em 2021 com essa conectividade para todos, e não apenas para os mais ricos, como também vamos precisar dessa conectividade, mesmo agora com retorno presencial, porque para cumprir os déficits de aprendizagens que nós estamos hoje, de certa maneira, vivenciando nas escolas, proveniente desses dias que nós ficamos com escolas fechadas, seja por conta da pandemia, foram muito ampliados esses números aqui no Brasil, quando a gente compara, isso o relatório da OCDE também trouxe, quer dizer, o Brasil ficou mais de 300 dias com escolas fechadas, E muito diferente da maioria dos países da OCDE, que ali em média passaram 90 dias, tá certo? Olha, quase 4 vezes o Brasil passou em termos de escolas fechadas. Obviamente que isso teve um impacto enorme na aprendizagem dos alunos. Então, para dar conta desses déficits de aprendizagem, nós vamos ter agora, no retorno presencial, não só de utilizar a presencialidade do aluno na escola, mas também, no contraturno, utilizar para planejar as atividades que possam suprir esses déficits de aprendizagem que os alunos estão trazendo desses últimos 3 semestres.
Professor, pensando agora no investimento em um horizonte de tempo mais amplo, como os dispêndios em educação do governo têm evoluído nos últimos anos?
Olha, na virada do século, em 2000, o Brasil investia por aluno ano na educação básica algo em torno de R$ 2.300. Hoje, o Brasil está investindo cerca de R$ 6.400 por aluno ano da educação básica. Uma média, mas uma média cujo desvio padrão é muito pequeno. Ou seja, uma boa média, quase que, portanto, triplicou. Mas quando a gente olha e compara com o investimento per capita dos alunos dos países da OCDE, a gente precisa ainda fazer um esforço de investimento. Entretanto, há 2 pontos que nós precisamos considerar. Em primeiro lugar, é importante usar melhor esse recurso, com base em evidências, com base em dados. Não dá mais para a gente trabalhar a educação com base em achismos. A escola do século XXI vai exigir que o gestor tome decisões com base em evidências, com base nos dados da ciência. Há muita coisa hoje que a gente pode melhorar a eficiência da escola pública, se nós levarmos em conta o que a ciência está trazendo. A neurociência está nos ajudando muito a compreender como o cérebro aprende e, portanto, fazer avançar muito a questão da aprendizagem. O segundo aspecto é com relação à gestão desses recursos. Precisamos profissionalizar a gestão das escolas. Não dá mais para a gente estar em pleno século XXI com diretores de escolas indicados politicamente. E nós temos ainda um percentual grande. Não obstante, também na meta 19 do Plano Nacional de Educação, coloca claramente a necessidade dessa profissionalização de uma escola democrática que tenha gestores, líderes eficazes, até porque, Fabrício, um líder eficaz e não um líder político indicado pelo governo, um líder eficaz, um gestor escolar eficaz, ele promove um impacto na aprendizagem de 12 pontos na escala Saeb, tanto em língua portuguesa como em matemática.
Nós estamos conversando com o Mozart Neves Ramos, titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados da USP, em Ribeirão Preto. Queria falar um pouco do desempenho do Brasil no relatório da OCDE. Quais quesitos fazem o Brasil exibir a desigualdade educacional que ele exibe?
De certa maneira, antes mesmo da pandemia, era muito clara a desigualdade. Eu costumo dizer que a Covid foi um catalisador desse processo. Eu acho que ela descortinou com muita força a desigualdade em nosso país. Quando a gente compara, por exemplo, taxa de reprovação no Brasil, ela é muito alta. E quando a gente principalmente compara com os países, com a média dos países da América Latina, o Brasil tem uma taxa de reprovação muito alta. E com relação aos países da OCDE, então nem se fala. Então a cultura da reprovação ainda é muito grande, mas ela afeta principalmente aqueles estudantes de mais baixa renda, né? E que, portanto, torna um desafio ainda maior. Quando você observa também a questão da aprendizagem, a questão do acesso, a questão da conclusão na idade certa, a gente vai observar que depende muito. Por exemplo, se o estudante aqui no Brasil, ele mora numa região urbana ou numa região rural, se ele é de mais baixa renda ou de mais alta renda, né? Então, isso o Brasil traz com muita intensidade, infelizmente, e precisamos fazer um grande esforço, né, para reduzir essas desigualdades. E só vamos conseguir isso se tivermos, de fato, uma educação de qualidade para todos, né? O educador Chico Soares, de Minas Gerais, da UFMG, professor emérito daquela universidade, ele costuma dizer uma frase que eu gosto muito: qualidade para poucos não é qualidade. Então, precisamos fazer com que o Brasil tenha o mesmo comportamento da Finlândia. Na Finlândia, por exemplo, você pergunta o seguinte: qual é a melhor escola que eu colocaria meu filho? É aquela mais próxima de minha casa. Ou seja, significa dizer que uma criança que estuda na Lapônia ou estuda em Helsinki vão ter as mesmas oportunidades educacionais. Aqui no Brasil, infelizmente, isso não ocorre. Para se ter uma ideia e tangibilizar o que eu quero dizer, um jovem que termina o ensino superior, ele ganha, no início da carreira, cerca de R$ 2.600, se os pais não tiverem o diploma de curso superior. Entretanto, se os pais tiverem o diploma de nível superior, esse salário inicial, em média, passa a ser de R$ 6.700, ou seja, quase três vezes mais. Não é? Isso demonstra que, em primeiro lugar, é importante não só concluir a educação básica, mas concluir também o ensino superior. O Brasil ainda tem apenas 21% de jovens de 18 a 24 anos, que é a faixa etária correta para estar no ensino superior. E isso vai diminuir em função da pandemia. Mas isso é muito pouco. A gente deveria chegar em 2024 a ter 33%. Não vamos conseguir, né? Então, o Brasil precisa ainda fazer um esforço muito grande, reduzir as desigualdades, dar oportunidades de estudo ao longo da vida, porque é isso que vai fazer com que essas desigualdades sejam efetivamente reduzidas.
Professor, pegando carona nessa discussão sobre os jovens e o acesso ao ensino superior, eu queria falar sobre desemprego. O relatório mostra que a taxa de desemprego entre jovens de 25 a 34 anos com ensino médio completo no Brasil aumentou mais do que a média dos países da OCDE. Que tipo de formação deve ser dada aos jovens brasileiros para que essa vulnerabilidade seja reduzida? O que falta para os jovens entrarem no mercado de trabalho de uma forma mais consistente?
Bom, isso é uma questão multifacetada, não é uma única causa. Mas, em primeiro lugar, eu acho que o novo ensino médio, ele traz um quinto eixo, que vai tratar da questão do itinerário formativo do ensino técnico profissionalizante. O Brasil tem hoje 1.900.000 jovens no ensino técnico profissionalizante. Precisaria ter, pelas estimativas, 5.400.000. Essa é a meta, inclusive, do Plano Nacional de Educação para 2024. E estamos muito, mas muito longe disso. Então, esse novo ensino médio vai proporcionar a que jovens que concluam o ensino médio possam ter maiores chances de ingresso no mundo do trabalho. Por quê? Por uma razão muito simples. De cada 100 jovens que concluem o ensino médio, somente 22 vão para o ensino superior. E os outros 78? Fazemos o quê com esses jovens? Eles batem no teto, aí termina ingressando nos chamados neném. Hoje, no Brasil, a gente tem, de 15 a 29 anos, algo em torno de 13 a 14 milhões, depende do período, não é? De jovens que nem estudam e nem trabalham. Não é? Então, a ociosidade leva, aí vem o problema maior, o custo educacional já é alto, mas o custo social é ainda maior. Infelizmente, esses jovens terminam ampliando ou fazendo parte, lamentavelmente, e engrossando a taxa de homicídios juvenis no Brasil. Então, é muito importante que a gente dê possibilidades de empregabilidade, e isso vai ser possível, na minha visão, não só com o novo ensino médio, através desse novo itinerário, do quinto eixo, mas as universidades também, no meu entendimento, precisariam ter uma visão mais estratégica de maior flexibilidade, de trilhas de aprendizagens, para que esses jovens, ao longo do próprio curso superior, possam alcançar certificações, obter certificações para a própria empregabilidade. Porque, principalmente, aqueles jovens que estão no ensino superior do ensino privado são jovens de baixa renda, nós não temos mais fiéis, infelizmente, o ProUni está ameaçado aí pela área econômica, né? Então, eles vão precisar ter algum mecanismo de empregabilidade para poder pagar os seus estudos. Então, o Brasil precisa fazer, na prática, um projeto para a juventude. Não temos hoje um projeto para a nossa juventude.
Professor, para concluir, o senhor falou, a princípio, que a taxa de evasão deu sinais de piora na pandemia. Que notícias o relatório da OCDE deve trazer na edição do ano que vem? Que impactos são esperados em relação a prejuízos causados pela pandemia no curto e no médio prazo?
Eu faço parte do Conselho Nacional de Educação. E a gente tem acompanhado muito, até para balizar os nossos pareceres, os trabalhos, os relatórios da OCDE. Fica muito claro que o aumento da evasão escolar nos jovens, entre os jovens, portanto, no ensino médio e nos dois primeiros anos de universidade, deve crescer enormemente, lamentavelmente. Já em 2020, para se ter uma ideia, 423 mil jovens deixaram de ingressar na universidade ou de se rematricularem. Por quê? Pressionados pela necessidade de realizar alguma atividade laboral. Porque, infelizmente, alguns pais perderam o emprego, outros tiveram a renda muito afetada. Por quê, Fabrício? Vamos aqui dizer, quem está pagando a conta dessa pandemia não são os mais ricos. São exatamente os mais pobres do ponto de vista socioeconômico, aqueles das classes C, D e E. São esses que estão pagando a conta da pandemia, né? E, naturalmente, são esses jovens que estão na escola pública, no ensino médio, que estão sendo muito pressionados para buscar atividade laboral para complementação de renda. Consequentemente, é muito importante que os estados que têm a obrigação, não é, sobre a oferta do ensino médio, façam trabalhos de buscas ativas para trazer esses jovens de volta. Mas, para isso, é muito importante articular um programa de renda. Não basta apenas motivá-los a voltar para a escola, porque eles saíram também, grande parte, motivados para complementação de renda. Então, tem que ter uma ação casada de volta às aulas, volta à escola, casada com alguma complementaridade de renda. Me parece que quem está propondo isso de maneira bastante interessante é o próprio Estado de São Paulo.
Nós conversamos com Mozar Neves Ramos, titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados da USP em Ribeirão Preto. Para saber mais sobre os impactos da pandemia na educação brasileira e os dados publicados no relatório da OCDE desse ano, leia a reportagem de Cristina Queiroz no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado por participar do programa mais uma vez.
Bom, foi um prazer enorme. Parabéns pelo belo trabalho. Estou sempre à disposição. Grande abraço.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
produção mundial de comida responde por cerca de um terço da emissão total de gases de efeito estufa e os alimentos de origem animal são os principais poluidores. A conclusão consta de um levantamento feito por pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. O grupo construiu um banco de dados com informações sobre as emissões decorrentes da produção de 171 tipos de plantações agrícolas e de 16 alimentos de origem animal em mais de 200 países. Eles verificaram que a dinâmica de produção de alimentos, que conta com o uso de máquinas agrícolas, pulverização de fertilizantes e transporte de produtos, lança 17,3 bilhões de toneladas métricas de gás carbônico por ano na atmosfera. A América do Sul é uma das regiões que mais contribuem para a liberação de CO2 associado à produção animal.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Os aerossóis, pequenas partículas que ficam suspensas na atmosfera, reduzem o aquecimento causado por gases estufa, mas também pioram a qualidade do ar e afetam a saúde. Desde o período pré-industrial, em meados do século XIX, a temperatura média da superfície terrestre aumentou cerca de 1,1 graus Celsius, mas essa elevação teria sido maior, de cerca de 1,6 graus, se não houvesse os aerossóis, principalmente os liberados por processos promovidos pelo homem, que geram poluição atmosférica. Para falar sobre a influência dos aerossóis no clima do planeta, nós vamos conversar agora por Skype com o físico Eduardo Landulfo. Ele é coordenador do Laboratório de Aplicações Ambientais de Laser do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, e também é um dos pesquisadores principais de um projeto financiado pela FAPESP para estudar a qualidade do ar e o clima na região metropolitana de São Paulo. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom dia, Fabrício. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa de vocês e agradeço muito este evento aí. E vamos ver o que nós podemos colaborar aí com vocês.
Eu queria perguntar, para começar, o que são os aerossóis? Quais são as principais fontes que produzem e emitem essas partículas na atmosfera?
Bem, aerossóis sempre tem definições do ponto de vista físico, do ponto de vista químico. E eu vou te dizer do ponto de vista físico, que também é compartilhado com os nossos colegas em ciências atmosféricas, uma boa parte deles, que são partículas que têm uma gama, um intervalo de tamanho muito amplo, desde um bilionésimo de metros, ou seja, nanômetros, até alguns milímetros. Então, é uma família composta por partículas muito pequenas, grãos de areia, cristais de gelo, pólen, partículas de fumaça, mesmo até as partículas de nuvem se enquadram nessa família muito ampla em tamanho, né? E de origens diversas também, né? Tanto de produção natural, né? Do solo, o pólen que vem das árvores e plantas, o sal marinho, como eu já disse, e também tem as de origem antrópica, que é da produção de combustão, principalmente, queima de combustíveis fósseis, e às vezes construções que você tem poeira sendo feita, né? Então, quanto à sua origem e tamanhos, é uma família muito grande.
Qual é a influência dessas partículas sobre o clima global? Como os aerossóis ajudam a controlar a temperatura do planeta?
Então, as partículas, por ter essa variedade de tamanho, elas têm uma propriedade muito simples de se falar, que elas espalham e ou absorvem radiação solar, a luz, tá? E a radiação solar é responsável em aquecer o planeta, né? Iluminar o planeta, e obviamente há gases que vão armadilhar essa radiação, que provoca o efeito estufa. Então, nessa interação simples que eu te falo, parte da radiação volta para o espaço, parte da radiação é absorvida pelo aerossol e pode aquecer, né? Essa parte que voltou para o espaço, essa energia não foi utilizada para aquecimento da superfície da Terra, e a parte que eventualmente pode ser absorvida pode aquecer a própria partícula e o ambiente que ela está, o ar que acerta, então aquecendo a atmosfera.
Nós estamos conversando com o físico Eduardo Landulfo, coordenador do Laboratório de Aplicações Ambientais de Laser do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN. Esse efeito dos aerossóis de reduzir o aquecimento não significa que seja desejável aumentar a presença dessas partículas na atmosfera, não é isso? Não seria uma solução pensar em aumentar a emissão de aerossóis para controlar o aquecimento?
Exatamente.
Por que isso?
Então, outro ponto também que é importante dizer é onde esses aerossóis estão. Se eles estão dentro da minha, casa, uma poeira danada, eu estou respirando aqui, porque ele vai me fazer muito mal. Se eles estão numa cidade, na atmosfera, próximo às pessoas que estão circulando, vai fazer mal. Essas partículas podem estar elevadas, podem estar em diversas alturas. Se elas forem injetadas na atmosfera por vulcões, que têm uma energia muito grande, ou até, às vezes, por um dispositivo termonuclear, que é raro, mas isso era um medo do uso desses dispositivos, né? Pode injetar isso na estratosfera. E por injetar na estratosfera, eles vão ter uma permanência maior. Então, aí eles vão ficar mais tempo refletindo a luz. Então, eles vão respirar. Agora, se eles estão aqui embaixo, entre nós, humanos, respirando, eles vão ter resultados adversos à saúde, porque eles vão ser presos pelo trato respiratório. Então, aonde eles estão presentes também é importantíssimo a gente saber pelo efeito que ele pode causar.
Que é um efeito sempre transitório, não é isso?
Por serem partículas, né, e de novo, essas partículas não estão uniformemente na atmosfera, elas não estão igualmente concentradas. Há lugares que estão mais concentrados, há lugares que elas são mais, menos concentração, menos, a densidade delas é menor. Né? Então você vai ter essa variação, né, da presença deles, e eventualmente eles são removidos. A precipitação, né, quando chove, pode removê-los. Né? As massas de ar transportam esses aerossóis, então é importante ver que às vezes um aerossol que é produzido numa região, às vezes a milhares de quilômetros de você, ela pode chegar a você. Então ela tem também ela está sujeita às massas de ar em diversas altitudes também, então ele pode estar em todos os lugares. E pela própria gravidade, né? Ele tem uma massa, então ele não vai ficar em suspensão para sempre, né? Então ele vai também sendo removido naturalmente, né?
Nós estamos conversando com o físico Eduardo Landulfo, coordenador do Laboratório de Aplicações Ambientais de Laser do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN. Nesse fenômeno visto recentemente no interior de São Paulo, que foi a formação de nuvens de poeira tomando algumas cidades, nós também estamos falando de aerossóis, não é isso?
Aerossol. Né, desculpa, aerossol são partículas que foram erguidas por um efeito meteorológico, né, entrada de uma massa de ar que levantou aquela poeira, porque você tem uma área aberta agora e por estar seco, não tem aderência ao solo, né, porque quando a partícula está úmida, ela fica mais aderente ao solo, então ela, por estar muito seca, ela suspende, né, quando a gente sai para passear, né, faz a coisa de brincar, de rali, né, que sobe toda aquela poeira, quando é muito seca, e quando está molhada, não levanta. Então, é um efeito bem conhecido de nós. Né? Só que no caso ali, é uma área muito grande, e foi um efeito de uma intensidade grande, então levantou muita poeira e causou aquele efeito que nós vimos, né, recente, que é reflexo, né, do uso do solo também, enfim. Né?
Embora não seja um fenômeno comum, não é?
Não é comum, porque às vezes, provisoriamente, uma área pode estar tão descampada, pode ser que às vezes você está numa área que está... Eu não sou um conhecedor profundo, pode estar numa entre-safra, então você tem muita terra exposta, né? Às vezes é realmente por um efeito de desmatamento, infelizmente, também, que isso pode estar ocorrendo, então levanto, mas não precisa ter uma condição meteorológica favorável para que isso ocorra, né? Que foi o que aconteceu.
Conhecer melhor esse mecanismo que faz com que aerossóis resfriem a temperatura pode ajudar a traçar algum caminho para controlar o aquecimento global?
Então, como a gente está numa situação que ainda os gases de efeito estufa estão em ascensão, a concentração deles no ar, você precisa sempre ter algum contraponto para que diminua, né? Agora, os estudos que estão realizados exatamente sabem o quanto que o aerossol pode resfriar a Terra em que quantidade, né? Se é 0,1 grau, 0,005 grau, né? E assim por diante. E então, esses estudos são muito importantes. E tem que frisar que esse é um efeito que a gente chama que é um efeito direto do aerossol. Existe um outro efeito, que é um efeito que é muito mais estudado atualmente, porque ele tem um efeito que o aerossol pode inibir a formação de nuvens, ou ele pode favorecer também a formação de nuvens. Ele pode, nesse sentido, fazer com que a nuvem também não precipite, né? Que é o efeito indireto. E esse efeito indireto, ele vai causar, como o próprio nome diz, efeitos para o clima que você não é diretamente pela presença do aerossol, né? Propriamente dito, porque ele está interagindo com a disponibilidade de umidade na atmosfera, que também é variável, e isso gera nuvem. E a nuvem, por consequência, dependendo da altitude que ela tiver, ela vai bloquear a entrada do sol, né? Ou ela pode também formar um armadilhamento, dependendo da altitude dela, que vai não favorecer o retorno da radiação para o espaço, né? Então, esse efeito indireto, atualmente, ele tem sido um grande foco de estudo também, né?
Nós estamos conversando com o físico Eduardo Landulfo, coordenador do Laboratório de Aplicações Ambientais de Laser do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN. Como o IPEN tem acompanhado a evolução da poluição atmosférica em São Paulo nos últimos anos? Como é feito o monitoramento e o que tem sido observado em relação à qualidade do ar?
Então, nós temos disponível aqui um radar, que nós chamamos de radar de laser. Ao invés de emitir ondas próximas às ondas de raio, são ondas visíveis ou muito próximas do visível, que é no infravermelho e no ultravioleta, né? E aí nós fazemos o perfilamento desses aerossóis, ou seja, como que estão distribuídas essas partículas ao longo da altitude, né? Exatamente para saber a origem e como que é a dinâmica desses aerossóis, porque eles acompanham as massas de ar, o aquecimento, então eles assim como a nossa atmosfera mais próxima no dia a dia, tem as condições de dispersão da poluição, né? Então a gente tem realizado essa observação já há vários anos, né? E vamos ver o comportamento, né? E servindo os nossos dados, serve de entrada para modelos e para outros estudos, né? Porque o estudo da influência dos aerossóis é um estudo muito complexo, né? E um instrumento sozinho não dá conta, né? Você tem que ter uma paracéia de instrumentos que vai te dar como que eles influenciam. Porque, como se diz, né? Apesar de ter vários conceitos simples de entender, né? O efeito dos aerossóis não é algo linear, como a gente diz, né? Ele é muito complexo justamente por essas condições que eu te falei. Tipo de aerossol, altitude que ele está, se ele absorve, se ele espalha, como que ele interage com nuvens. Então, isso realmente traz essa complexidade para o estudo.
Em relação à qualidade do ar, ela tem melhorado, piorado? O que vocês estão observando?
Bem, principalmente agora nos tempos de pandemia, teve uma oscilação, porque devido à contenção da mobilidade, né? Boa parte da poluição urbana na cidade de São Paulo é devido à circulação de automóveis, né? e desses veículos. Então, variou. Mas tem também as outras atividades industriais e outras atividades que influenciam, né? Então, esse comportamento, às vezes, ele é muito local. E tem eventos que você vê uma piora da condição, né? E às vezes melhora, porque é muito dependente também da meteorologia, né? Quando a gente tem um período muito seco, com pouca precipitação, que esses aerossóis não são removidos a contento, então eles têm uma influência adversa para a saúde, porque eles estão presentes, né? Então, a meteorologia é muito também companheira nesse, tem que ser muito bem observada também.
E dá para afirmar que a pandemia teve um efeito sobre a qualidade do ar?
Sim, mas, de novo, não foi linear para todos os poluentes. Tá? Há poluentes gasosos que, mesmo durante a pandemia, eles não diminuíram, eles aumentaram. Então, tem estudos que mostram isso. No caso dos aerossóis, não teve uma alteração muito significativa, mas localmente alguns lugares melhoraram, outros não. Tá? Infelizmente, como onde a atividade industrial não diminuiu tanto, como regiões próximas de polos industriais, não teve uma mudança tão significativa.
Nós conversamos com o físico Eduardo Landulfo, coordenador do Laboratório de Aplicações Ambientais de Laser do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN. Para saber mais sobre a influência dos aerossóis sobre o clima global, leia a reportagem de Marcos Pivetta na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Eduardo, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, Fabrício, e agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês as nossas atividades científicas.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
As seis revistas editadas pela Sociedade Astronômica Americana vão disponibilizar todos os seus artigos em acesso aberto, sem custos para os leitores, a partir de 1º de janeiro de 2022. Para compensar a perda de receita das assinaturas, as revistas deverão cobrar dos autores uma taxa de publicação que poderá chegar a $4.500 por artigo. A decisão segue a experiência da maioria das editoras científicas, que estão gradualmente substituindo o modelo de venda de assinaturas pelo de acesso aberto. Em novembro de 2020, um grupo de 32 revistas da coleção Nature apresentou uma estratégia para publicar trabalhos em acesso aberto, que cobra dos autores €9.500 por artigo. Agências de fomento à pesquisa dos Estados Unidos estão orientando os pesquisadores a incorporar os valores das taxas de publicação ao orçamento de seus projetos.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Produtores rurais estão alugando abelhas para elevar a produtividade das lavouras em uma prática conhecida como polinização assistida. Para disseminar esse método, uma startup brasileira, a Agrobee, conecta criadores de abelhas e agricultores interessados nesse serviço. Por meio de um aplicativo que leva o nome da empresa, produtores solicitam um serviço de polinização e têm acesso a fornecedores de colmeias. Nós vamos conversar agora por Skype com o biólogo Cristiano Menezes. Ele é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, instituição que é parceira da startup Agrobee. Olá, Cristiano, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, eu que agradeço. Uma grande oportunidade para divulgar um pouquinho do trabalho dessas abelhas.
Antes de falar do aluguel de abelhas, eu queria que você explicasse primeiro qual é a importância das abelhas para a agricultura. Todas as plantas precisam das abelhas para a polinização?
Essa é uma excelente pergunta, porque é justamente um dos problemas que essa startup visa resolver, né? Quando a gente fala de abelhas e polinização e a importância delas para a produção de alimentos, a gente dá uma impressão de que, tá bom, tendo abelha resolve o problema. Não é bem simples assim. Cada planta possui o seu polinizador certo. Então, uma grande parte das plantas são polinizadas por abelhas, inclusive por essa abelha comum, a abelha africanizada que a gente tem aqui no Brasil. Mas tem muitas plantas que não são polinizadas por essa abelha, dependem de um outro tipo de abelha específico, como as abelhas sem ferrão, ou outras abelhas nativas solitárias, né? Ou então nem são polinizadas por abelhas, como por exemplo é o cacau, que são polinizados por pequenas mosquinhas, ou então a graviola, que é polinizada por alguns besouros, né? Algumas espécies de besouros. Então cada planta tem o seu polinizador específico.
Os agricultores em geral não são criadores de abelhas, não é isso?
Exato, os agricultores dependem do que tem na natureza, né? Então eles vão contar com o serviço de polinização do ecossistema, né, do entorno que ele tem ali. Então, as abelhas, elas estão em todos os lugares, em todos os ambientes. Então, na plantação, você tem abelhas presentes. Tem abelhas que fazem ninho no solo, outras que estão na mata ali perto da plantação. Então, o agricultor, ele tem uma certa quantidade de abelhas disponíveis na natureza. Acontece que muitas das plantações são maiores, né, do que uma área que é de acesso dessas abelhas, então são áreas grandes, ou estão distantes de áreas de reserva natural, ou tem uma quantidade de flores muito grande, que a quantidade de abelhas disponíveis ali é insuficiente. Então, nesses casos, os agricultores precisam recorrer a esse trabalho que a gente chama de polinização assistida. É alugar abelhas, né? Literalmente, você contratar pessoas que vão levar as abelhas até a sua plantação. Então, essa é uma das possibilidades que o agricultor tem para aumentar a quantidade de polinizadores ali na sua plantação.
Nós estamos conversando com o biólogo Cristiano Menezes, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Queria falar um pouco sobre a criação dessa startup, a Agrobee. Como é que foi desenvolvida essa ideia? Como se chegou à conclusão de que um aplicativo poderia colocar em contato os agricultores e os criadores de abelhas? Como é que a empresa opera?
Bom, eu vim trabalhando com o desenvolvimento de tecnologias para solucionar esse problema da falta de polinizadores há bastante tempo. Então, nós tivemos um trabalho, inclusive apoiado pela própria FAPESP, para desenvolver uma biofábrica de abelhas sem ferrão, abelhas nativas brasileiras que podem ser criadas em uma escala grande e poderiam atender a necessidade de polinização que a gente tem, que quando a gente fala de agricultura, a escala é muito grande, né? Então, para a gente falar de, por exemplo, só da polinização de morango, nós precisaríamos em torno de 60 mil colmeias de jataí só para fazer a polinização de morango. Então, a gente vem trabalhando com isso nesse sentido de conseguir produzir tantas colmeias para atender essa demanda. E nós temos falhado, nós não temos conseguido atingir uma escala de produção tão grande, e diante dessa dificuldade a gente começou a pensar em soluções, né, que poderiam resolver o problema a um curto espaço de tempo para atingir uma grande quantidade de colmeias para já começar a atender os agricultores. E foi aí que surgiu a ideia do Uber das abelhas, né? De uma plataforma que integrasse quem já cria as abelhas, mesmo que em uma pequena escala, mas que tem bastante gente hoje criando abelha no Brasil, com os agricultores que precisam dessas abelhas. Então, dessa forma, a gente atingiria rapidamente uma escala grande, porque seriam muitas pessoas criando abelhas envolvidas, né, na atividade, e rapidamente teríamos uma capacidade de atender a essa demanda por abelhas. Então, a gente vinha conversando com um dos fundadores, né, da Agrobee, e desde então a gente resolveu colaborar, né, no sentido de amadurecer essa ideia e transformar isso num serviço mesmo. Então, eles montaram a empresa, a gente como Embrapa participou desde o início como colaborador, estamos hoje atuando juntos, né, na avaliação dos resultados, na parte estratégica, né, na divulgação das informações com base científica. Então, temos colaborado com a startup nesse sentido.
Para os criadores de abelha, isso também é vantajoso? Os dois lados ficam satisfeitos?
Bom, o lado das abelhas, ele pode ganhar de duas formas. Ou diretamente pelo aluguel das abelhas, né? De poder oferecer isso como um serviço, esse produto que ele tem, que são as colmeias. Mas ele também pode se beneficiar em função do mel que elas podem produzir nessas culturas, né? Então, por exemplo, se ele for atender a polinização de laranja, ele pode, além de ter a renda pelo aluguel, ter a renda pelo mel que ele produz a partir dessas flores de laranja. Então, ele pode ganhar duplamente. E o fato de contar com o apoio da plataforma, né, do trabalho da Agrobee, não é simplesmente uma conexão simples, né, de intermediário entre as duas partes. A empresa ajuda muito no sentido técnico. Então, qual é a abelha correta para cada cultivo? Quais são os cuidados que o agricultor precisa ter para que aquelas abelhas tenham um bom desempenho, para que elas sobrevivam naquele ambiente agrícola, né? Então, qual a densidade adequada? Toda uma questão técnica muito mais complexa. Então, o agricultor se beneficia desse trabalho da Agrobi, porque ela fornece todo esse apoio que ele não teria ou teria dificuldade de ter de forma independente. Então, ela acaba entrando com essa perspectiva de solucionar o problema tanto do agricultor que precisa das abelhas, quanto do criador de abelhas que as tem e precisa fazer um trabalho adequado, correto, né, com toda a assistência técnica necessária.
Já tem muita gente usando? Como está a adesão a esse serviço?
Que a gente já tem uma grande quantidade de pessoas aderindo, então existe uma espécie de cadastro, né, onde os criadores de abelhas que se colocam à disposição. Então, hoje, na plataforma, tem cerca de 20 mil colmeias cadastradas, né, nas áreas de atuação. E, então, tem sido cada vez mais demandado, né, tanto pelo lado do agricultor, que começa cada vez mais a confiar na importância das abelhas e entender também o benefício que esse serviço pode trazer, tanto por parte dos próprios criadores de abelhas, né, que também estão enxergando uma oportunidade de renda extra, né, de ter uma renda adicional, além dos produtos tradicionais da colmeia. Vale enfatizar que muitos dos trabalhos de aluguéis que acontecem podem acontecer, inclusive, no período de entre-safra da produção de mel, né? Então, por exemplo, o girassol aqui na região sudeste, ele é produzido em maio, que é maio, junho, que é um período ruim de produção de mel. Então, o criador de abelha pode ter essa renda extra nesse período de entre-safra, né? Então, está funcionando muito bem, estamos conseguindo realmente atingir a escala que a gente imaginava no início.
Nós estamos conversando com o biólogo Cristiano Menezes, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Queria falar sobre o uso de agrotóxicos na lavoura, que pode ser nocivo a insetos polinizadores. Como isso é tratado com os agricultores que contratam o serviço de polinização?
Esse é um dos grandes benefícios desse trabalho que está sendo feito, né? A partir do momento que o agricultor se interessa pelas abelhas, entende a importância delas para a própria cultura, né, para o próprio benefício, ele começa a repensar o seu sistema de controle de pragas e se torna mais cuidadoso, né, em relação ao uso de produtos. Então, quando há um processo de aluguel de abelhas para um cultivo, há um diálogo, né, entre o agricultor e o criador de abelhas, intermediado pela Agrobi, inclusive com contratos, para segurar as duas partes sobre o que pode e o que não pode ser feito. Então, produtos químicos, eles, se forem aplicados durante a florada ou antes da florada e podem ter efeito, isso tudo é alertado e combinado para que não hajam intercorrências e caso aconteça algum problema, que tenha um caminho, né, já pré-definido do que fazer, caso a colmeia morra, alguma intercorrência nesse sentido. Então, esse é um dos grandes benefícios desse trabalho. Ele ajuda a conscientizar os agricultores e a melhorar o sistema de aplicação, e é possível, né, mediante esse diálogo, você conseguir controlar as pragas, impedir que elas saiam do controle, que causem danos econômicos, e ao mesmo tempo fazer de uma forma que não afete as abelhas que ele mesmo está alugando, né? Então, isso é um benefício ambiental muito importante desse trabalho.
O aluguel pressupõe que a colmeia vai ser devolvida depois, é isso?
Nesse sistema de aluguel, sim. Mas é importante mencionar que o aluguel é só uma das opções. Então, essa é a solução que a Agrobi está oferecendo, né, o aluguel. Mas tem outras alternativas que o agricultor pode adotar para melhorar a sua polinização. Ele pode, por exemplo, melhorar a sua área de reserva legal, a sua área de preservação permanente, com plantas favoráveis para os polinizadores, que vão contribuir para aumentar a população de abelhas naturalmente. Ou ele pode também integrar a própria produção agrícola com a produção de mel, com a produção, com a implantação, né, de um sistema de criação de abelhas na própria propriedade. E aí ele tem uma renda dupla, né, uma possibilidade de ter renda pelas abelhas e se beneficiar do trabalho de polinização que elas fazem. Ele ainda pode também adotar técnicas de manejo da plantação para beneficiar os polinizadores. Então, por exemplo, nas entrelinhas da plantação, ele pode colocar plantas que vão ajudar a enriquecer, a nutrir o solo e também fornecer comida para as abelhas no período em que faltam flores. Então, tem uma série de ações que o agricultor pode adotar além do aluguel de abelhas. O aluguel de abelhas ele é mais interessante nos sistemas que têm uma floração rápida, intensa, em períodos bem marcados, como é, por exemplo, o caso do café, que tem poucas semanas de floração ali no ano, né? Então, não, muitas vezes não vale a pena o agricultor, ou ele não está interessado em ter as abelhas, nesse caso ele aluga ao invés de estabelecer um sistema próprio. Mas em alguns casos, como o morango, que você tem uma floração mais longa, muitas vezes vale a pena o agricultor adquirir as próprias colmeias e montar a sua própria criação ali. Então isso vai depender muito do sistema em que o agricultor está trabalhando.
Você mencionou o café, mas o café não precisa da abelha para que a polinização aconteça. Como as plantas podem se beneficiar com a introdução das abelhas, mesmo sem depender delas para a polinização?
Essa é uma excepcional pergunta, muito obrigado por ter feito, porque realmente é uma oportunidade de esclarecer isso, né? As plantas, a gente tem plantas que são 100% dependentes de polinização. Então, por exemplo, o maracujá, o melão, a maçã. Se você não tiver polinização, você não produz, a produção é zero. Mas a gente tem muitas plantas que foram selecionadas pelo homem, melhoradas geneticamente, que aceitam o que a gente chama de autopolinização, ou mesmo produzem frutos sem precisar de polinização. E é o caso do café arábica, como você falou. O café conilon, não. O café conilon depende de polinização. Se não tiver abelha, não tem produção. Mas o arábica, você consegue produzir sem ter abelha. A grande questão é que quando você tem mais abelhas, você aumenta essa produtividade. Então, a gente tem visto um incremento de produtividade em torno de 18% quando você coloca mais abelhas na plantação de café. Isso acontece porque aumenta o fluxo genético de grãos de pólen entre as plantas. E isso beneficia a formação dos frutos e das sementes. A gente tem menos abortos, a gente tem frutos de melhor qualidade. Então, você tem um ganho de produtividade quando você tem esse cruzamento genético. Por isso que mesmo plantas que são consideradas autógamas, que a gente fala, que não dependem de polinização, aumentam a sua produtividade quando a gente tem abelhas. E também vale ressaltar que em alguns cultivos isso não acontece. Então tem muitos cultivos, alguns dos cultivos que você não tem aumento de produtividade quando você aumenta a quantidade de abelhas. Então isso também é importante dizer. Então, por exemplo, o milho, outros cultivos que não o fruto não é o interesse do produto, como a cana, a batata, né? Você não precisa de polinização. Então tem os cultivos específicos que dependem das abelhas e são beneficiados, né?
Esse tipo de serviço custa caro?
Não custa caro em relação ao benefício que se tem, né? Então ele representa um investimento por parte do agricultor, mas ele inclusive é calculado para funcionar de uma forma que o agricultor tenha um lucro em relação ao seu investimento, porque senão o serviço está fadado ao insucesso. Então ele geralmente representa, ele retorna em torno de 2/3 do investimento que ele faz, ele tem de retorno, mas esses números a gente está afinando atualmente com a pesquisa. Então a gente está fazendo pesquisa em todos esses sistemas para fazer essas contas com base na ciência, com base nos tratamentos, né, para avaliar realmente o retorno disso. Mas é um investimento que tem que valer a pena. Se não valer a pena para o agricultor, esse serviço é inviável, né?
De que forma essa parceria com a Agrobi é interessante para a Embrapa?
Bom, o primeiro benefício direto, e aí que é a função da Embrapa, é melhorar a produtividade da agricultura. Então a Embrapa investe em tecnologias, tem todo um know-how em relação à criação de abelhas e o manejo de polinizadores, visando essa melhoria da produtividade para o agricultor, né? Então, à medida que o sistema produtivo ganha, a Embrapa cumpre o seu papel. Então, só que a Embrapa, ela não é uma empresa que visa a produção, a comercialização. Ela tem os seus parceiros privados que ajudam, né, a levar essas tecnologias, esse conhecimento para a prática, para o campo. Então, a Embrapa entra nesse apoio tecnológico, no apoio técnico mesmo, em termos de avaliação, quais abelhas são as melhores, as mais recomendadas, qual o manejo correto, e principalmente na avaliação científica, né, de todo esse trabalho e na melhoria dos processos. Então essa é a função da Embrapa nessa colaboração com a Agrobi.
Nós conversamos com o biólogo Cristiano Menezes, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Para saber mais sobre a polinização assistida feita por abelhas, leia a reportagem de Tiago Jocura na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Cristiano, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício. Um abraço.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Você receberá aviso sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.